Mas eu quero lhe dizer olhos nos olhos. Nós vamos ser fiéis à palavra que demos às portuguesas e aos portugueses. E vamos ser fiéis também ao cumprimento deste programa do Governo. Naquilo que tem a ver com o trabalho parlamentar, já enunciei a nossa predisposição de podermos manter um diálogo com todos os deputados e todas as deputadas desta Câmara. É esse o nosso compromisso. Assim, todas as bancadas possam também dizer ao país verdadeiramente qual é o seu compromisso. Eu tenho muita dificuldade em perceber a lógica da intervenção segundo a qual ou é assim ou muda já isto, amanhã muda, depois de amanhã muda ao contrário. Nós não somos assim. Nós temos um caminho, nós temos um rumo e vamos seguir o caminho e o rumo que traçamos. Deixe-me dizer-lhe, entretanto, senhor deputado, que são legítimas as iniciativas parlamentares e devem ser alvo de discussão no Parlamento. Eu verifiquei que o senhor deputado, a sua bancada, apresentaram uma iniciativa para constituir uma comissão de inquérito sobre aquilo que designou o caso das Génias. O Parlamento julgará e há instrumentos para aprovar por uma via de adesão das outras bancadas ou até pelo exercício de um direito potestativo o início dos trabalhos dessa comissão. Agora, dizer que o grande bloqueio hoje da saúde portuguesa é haver ou não haver uma comissão de inquérito no Parlamento sobre este tema, sinceramente, senhor deputado, isto é manifestamente exagerado e é por essas e por outras que o senhor deputado às vezes não se coloca em condições de assumir responsabilidades maiores do que aquelas que tem hoje. Agora, não há chantagem à predisposição para o diálogo político. O senhor deputado enunciou aqui questões que são muito relevantes. A questão da habitação, de facto, nós devemos pensar em tantas e tantos portugueses que querem aceder a um arrendamento e não conseguem, que querem comprar uma habitação e não conseguem, e que muitas vezes acabam por frustrar os seus percursos profissionais precisamente por dificuldade no acesso à habitação. Isto é de uma injustiça enorme. Haver um médico, haver um professor que não exercem a sua profissão porque os sítios onde são colocados têm um preço de habitação que é inacessível. Isto é mau para a pessoa, é mau para as famílias destas pessoas e é mau para todos nós, é mau para a sociedade que não tem muitas vezes a capacidade de atrair e reter profissionais em áreas fundamentais, incluindo na própria administração pública. O senhor deputado falou, e bem, na necessidade que nós temos de dar estabilidade à escola pública e de dar aos professores a recuperação integral do seu tempo de serviço. É um compromisso do Governo e anunciei aqui hoje que nos próximos dias será encetado o processo negocial com os professores. E também disse o mesmo sobre as forças de segurança. São as nossas duas primeiras prioridades. Com certeza que nos preocupam também outras áreas da administração pública. Mas as nossas prioridades para os próximos dias é iniciar o diálogo com os representantes dos trabalhadores, no caso dos professores e das forças de segurança. Relativamente ao orçamento retificativo, Sr. Deputado André Ventura, Sras. E Srs. Deputados, e há vários que já intervieram nos últimos dias a esse propósito. Sejamos claros e diretos. Se houver necessidade de haver um orçamento retificativo, será o Parlamento, naturalmente, quem tem a competência constitucional para o apreciar. Mas se não houver necessidade, não haverá orçamento retificativo. Não é preciso estarem tão perturbados com isso, porque mais importante do que haver orçamento retificativo ou não, é haver decisões para resolver os problemas das pessoas e é isso que é o foco deste Governo.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Deputados. Uma primeira palavra para dizer que este programa de Governo é obviamente legítimo e é o programa de Governo da AD. É o programa de Governo da AD e não é o facto de incorporarem meia dúzia de medidas de outros programas que o torna substancialmente diferente. é o vosso programa, tem legitimidade democrática para o executar. Durante a campanha eleitoral, a Iniciativa Liberal defendeu sempre que era fundamental mudar o governo, mas que isso não bastava, que era igualmente fundamental mudar o país. E sendo legítimo o programa de governo que apresentam, como o programa de governo da AD, eu vou salientar, e haverá seguramente coisas úteis, este é seguramente também um programa de governo melhor do que os programas de governo que aqui foram apresentados pelo Partido Socialista nos últimos anos, mas quero salientar, sobretudo, algumas áreas em que este programa de governo fica claramente aquém daquilo que seria necessário para mudar o país. E, relativamente a algumas dessas áreas fundamentais, eu posso falar mesmo de desilusão. A primeira área fundamental, o crescimento económico. O programa da AD tinha metas muito concretas sobre crescimento económico. E não eram metas apenas para o final da legislatura. Eram metas já para 2025. 2,5% estava no programa da AD. 2026, 2,7%. E o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, afirmou mesmo que não é difícil pôr o país a crescer mais 3%. E eu concordo, mas quero lhes dizer que não é com este programa de governo que vão cumprir a meta de 2025, a meta de 2026, a 2027 e a 2028. E, portanto, isso é, obviamente, um recuo. E a evidência de que não conseguirão, já a partir de 2025, cumprir essa meta de crescimento económico de 2,5%, é o objetivo que têm para o salário médio em Portugal. Fixam para 2030 um salário médio de 1.750 euros. Olhando à previsão da inflação para o mesmo período, aquela que se conhece, é evidente que isso representa muito pouco de recuperação de poder de compra real para o salário médio português, muito pouco de crescimento real, se é que há algum, para o salário médio português. E isso é, francamente, uma desilusão. Depois temos outras questões, como a descida de impostos, de que aqui falaram. O Sr. Primeiro-Ministro disse, e muito bem, com o Partido Socialista bateram-se recordes sucessivos de carga fiscal em Portugal. Mas esse facto colocava sobre este governo um ónus especial. É que se bateram recordes sucessivos de carga fiscal, a descida de impostos devia ser muito mais ambiciosa. E há aqui três áreas fundamentais, de acordo com o programa de governo, onde baixam impostos. A questão do 15º mês, a questão do IRS para os jovens e agora esta descida que hoje aqui foi apresentada, dizendo o Sr. Primeiro-Ministro, que se dirige sobretudo às classes médias, têm sido fustigadas, isso é verdade, por este governo. Ora bem, no que diz respeito ao 15º mês e no que diz respeito à questão do IRS para os jovens, são medidas que se justificam numa situação de emergência, absolutamente regimes excepcionais. Aliás, a CIP, que apresentou a proposta do 15º mês, fê-lo para um governo que era socialista, como uma válvula de escape, para dizer isto já foi tão longe que vamos fazer aqui uma medida de emergência para que os portugueses sejam de alguma maneira aliviados. Agora, este programa de governo, relativamente ao 15º mês e ao IRS Jovem, o que faz é tornar medidas excepcionais como medidas estruturais. E é aí que eu não consigo acompanhar esta lógica, porque eu entendo que esta descida devia ser para todos. E queria falar-lhe de uma geração que tem hoje mais 35 anos. Essas gerações que têm hoje mais 35 anos são as mesmas gerações que pagaram o preço da Troika, o preço da bancarrota Sócrates, que lutaram pelas suas vidas, que estiveram abafados e asfixiados por tudo aquilo que foram as consequências do programa de ajustamento. Lutaram. Tentaram crescer, tentaram reconstruir as suas vidas, muitas vezes depois de um caso de desemprego, da perda de emprego, da perda de rendimento. Ora, aquilo que este governo está a dizer às gerações que estão acima dos 35 anos é que o desagravamento fiscal vai ser mínimo. E eu pergunto, o que é que este país tem contra as gerações que têm mais de 35 anos, que passaram por todo este tormento e agora são abandonadas em termos do alívio fiscal que deveria acontecer? Mas dir-se-á mais, dirá o Sr. Primeiro-Ministro, bem, mas pelo menos para os jovens temos aqui um regime. Pois não, na verdade não, porque é verdade que se baixam os impostos para os jovens de acordo com o programa de governo, mas aquilo que se diz é que terão um ordenado médio, um salário médio bruto, de 1.750 euros por mês em 2030. Quem é que, sendo qualificado, aposta num país onde o salário médio bruto em 2030 será de 1.750 euros? E, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, aquilo que propõe em termos de crescimento económico, em termos de evolução de salários, em termos de alívio fiscal, é muito insuficiente. E eu tenho mesmo duas ou três perguntas para lhe fazer, concretas, e também lhe fazia o desafio de mudar a prática que tinha acontecido com o anterior Primeiro-Ministro, que nunca respondia às perguntas que lhe eram feitas. E o Sr. Primeiro-Ministro falou mesmo de objetivos, de que quer trazer objetivos ao Parlamento, pois vai ter aqui uma oportunidade. Aquela medida que falou, que vai entrar em vigor já na próxima semana, do alívio do IRS. Pelas minhas contas, Sr. Primeiro-Ministro, para rendimentos até 1.500 euros brutos, em nenhum caso representa um alívio superior a 10 euros. Fica sempre abaixo desse valor. Portanto, eu queria saber se o Sr. Primeiro-Ministro tem essas contas ou se tem outras. A segunda pergunta, também objetiva, é se confia que já em 2025 vão ser capazes de cumprir o objetivo de crescimento económico que inscreveram no programa da AD. 2,5%. E já agora, para 2026, para 2027, sobre 2028, já o disse, eu não acredito com este programa, mas é uma profissão de fé. Mas o próximo ano já está aí a chegar. E depois queria que também respondesse à Maria. A Maria tem 36 anos. A Maria tem 36 anos. Divorciou-se há pouco tempo. Tem três filhos. Tem três filhos. A Maria divorciou-se há pouco tempo. Precisa de uma casa nova. A Maria vai pagar, no segundo direito de um determinado prédio que vai comprar para viver com os seus filhos, cerca de 4 mil euros de IMT. O Manel vai comprar apartamento no mesmo prédio, no segundo esquerdo, exatamente igual. Tem 34 anos. Ganha três vezes mais do que a Maria. Não tem encargos. Como é que o Sr. Primeiro-Ministro explica que a Maria pague 4 mil euros de IMT e o Manel não pague nada? Não que eu queira que o Manel pague, eu quero é que a Maria não pague, porque este país tem que ser para todos. Todos, Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Rui Rocha. Quero, desde já, cumprimentá-lo também e a sua bancada e dizer-lhe que, como disse, este programa do Governo tem muitos e muitos pontos onde convergimos naquilo que são os propósitos, as medidas e os objetivos a alcançar. E, portanto, é, no caso da Iniciativa Liberal, seguramente uma das bancadas com as quais nós contaremos mais no diálogo político-parlamentar para poder construir e melhorar as propostas que forem suscitadas no âmbito da Assembleia da República. Dizer-lhe, Sr. Deputado Rui Rocha, que sobre as questões que coloca, em primeiro lugar, sim, os objetivos que nós definimos no nosso cenário macroeconómico para o crescimento da economia de 2024 a 2028 são para cumprir. Creio até que em 2024 teremos a possibilidade de exceder o objetivo que inscrevemos no nosso cenário. Até porque partimos, como sabe, daquele que estava no Orçamento do Estado e que foi projetado pelo Governo anterior, que era, sob esse ponto de vista, menos otimista do que nós, relativamente ao comportamento da economia. Portanto, Sr. Deputado, sim, nós esperamos que as medidas que vamos introduzir de transformação estrutural da economia, do Estado, com todas as outras iniciativas políticas, nomeadamente fiscais, podem estimular mais o investimento e a capacidade de criar riqueza. E por falar na política fiscal, Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe o seguinte. Nós temos consciência que era desejável que determinados regimes que vão favorecer mais um segmento da população pudessem ser estendidos a todos os portugueses e que naturalmente esse era o objetivo que todos queríamos alcançar. Falo, por exemplo, da baixa do IRS. Nós na próxima semana vamos materializar a baixa do IRS para 2024. Vamos fazer com que o esforço fiscal